Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Camisa 10. Se no Barcelona eu vou camisa 10. Bico vestido de ouro da cabeça aos pés. Mesmo assim se isso acontecer...
Sejam todos bem-vindos, meio-dia e dois, quinta-feira, 30 de agosto de 2018. Estamos começando o Camisa 10 desta quinta-feira para você. Corinthians eliminado da Libertadores da América, o Valdívia com o Colo-Colo eliminou o Corinthians ontem em Itaquera. O Corinthians para por aqui, hoje tem Palmeiras. E por falar em Palmeiras, Gabriel Dias, o Valdívia já tinha eliminado em 2015 o Corinthians no Paulistão, nos pênaltis. Não foi protagonista como foi ontem, lá em 2015, né? Mas ele estava em campo, o Valdívia adora eliminar o Corinthians em Itaquera, Gabriel Dias. Boa tarde.
Olá, Espímpolo. Boa tarde a você e aos amigos do Camisa 10. E, aliás, o Valdívia, que já começou a fazer piadinhas, já tá aí confiante que vai enfrentar o Palmeiras na próxima fase da Libertadores. Isso e muito mais hoje no Camisa 10. A galera pode mandar mensagens aí pelo YouTube. Nosso chat aberto. Você assiste o programa com imagens no Facebook, no Twitter, no YouTube. É só ir lá, Espímpolo. Hoje tem muita coisa boa aqui no Camisa.
Tá cheio de coisa. A gente vai falar sobre esses assuntos, sobre os jogos que aconteceram. Hoje tem Palmeiras, o São Paulo no final de semana, tem vídeo bacana pra você, tem muita coisa no Camisa 10 que só está começando. Os destaques são esses do programa de hoje, os repórteres vêm aí.
O Corinthians vence o Colo-Colo por 2-1 jogando em casa, mas é eliminado da Copa Libertadores da América pelo gol qualificado. Foco agora passa a ser no Campeonato Brasileiro e principalmente na Copa do Brasil.
Com força máxima e uma ótima vantagem, o Palmeiras encara o Cerro Porteño hoje pela Copa Libertadores.
O Santos tenta se concentrar no Brasileirão, mas a eliminação pela Libertadores ainda repercute.
E o São Paulo segue treinando no CT da Barra Funda, visando o duelo contra o Fluminense. 16h no próximo domingo, no estádio do Morumbi.
Estes os destaques do programa de hoje. Você pode participar aqui pelo chat no YouTube da Jovem Pan. É só você colocar na busca lá Esporte Jovem Pan. Você já vai encontrar o canal de esportes. Clica lá, vai estar o Camisa 10 logo no topo da página. É bem fácil de você encontrar maneiras, opções para você acompanhar a Jovem Pan com imagem, como o nosso programa aqui, o Camisa 10, que só está começando. E você pode mandar sua mensagem pelo WhatsApp da Pan. 931-200-620. Será muito legal receber a sua mensagem por aqui. Não é não, Gabriel Dias?
É isso, depois do break nós voltamos com os nossos repórteres com muita informação aqui no Camisa.
E joga 10. É impressionante o que essa molecada faz de pés. Pedala, dribla, corta, chuta e é gol do nota 10. Foi atacante, foi zagueiro e o goleiro nem viu.
Camisa 10.
Quinta tem Verdão aqui na Pan. Depois de vencer a primeira partida contra o Cerro Porteño fora de casa, o Palmeiras joga para confirmar o favoritismo e se classificar para a próxima fase da Copa Libertadores. A partir das 21h, você fica ligado em todos os lances dessa partida pelo AM620, aplicativos e no YouTube da Pan, com a melhor equipe esportiva do rádio brasileiro. Futebol é aqui na Jovem Pan.
Oferecimento, Loja em 100 e Mil Relax. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Olá, participe do nosso programa. Mande a sua mensagem de áudio. Quem fala?
Boa tarde, Vanderlei.
Para o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Seu nome, onde você fala, o seu time. Anote 11 931 200 620.
Eu repito, 11 931 200 620. Esse é o WhatsApp do esporte da Jovem Pan.
Jovem Pan News.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, liberou provas da Lava Jato envolvendo a Dersa, empresa de infraestrutura viária de São Paulo, para o Ministério Público do Estado. O despacho atende a um pedido feito pelo promotor Walter Foleto Santin, que move uma investigação sigilosa sobre desvios no órgão. O documento afirma que a intenção é apurar eventuais irregularidades em execução contratual envolvendo a Dersa e a empresa do grupo Odebrecht, CBPO, por relacionamento espúrio, ilícito e inadequado, com pagamento de valores pendentes de R$ 191,5 milhões de reais em acordo judicial de janeiro de 2009, referente à construção da rodovia Carvalho Pinto. A contrapartida teria sido remessas do grupo Odebrecht a montantes de vantagens indevidas para o PSDB, endereçadas pelo menos a dois políticos do partido ou campanha eleitoral e para o ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira de Souza. Os tucanos informaram, por meio de nota, que a legenda desconhece o processo, assim como os fatos narrados por esta, e ressalta que suas campanhas foram efetuadas estritamente dentro dos limites da lei. O ministro do Supremo explica que a promotoria recorreu à Procuradoria-Geral da República para obtenção de provas, mas não teve êxito. A PGR, por sua vez, sustenta que os depoimentos prestados constituem meio de obtenção de provas regidos de maneira distinta dos demais procedimentos criminais. Manifestando-se, então, pelo redirecionamento para a força-tarefa da Lava Jato em Curitiba. Uma das saídas que alguns promotores encontraram foi de mover acordos paralelos com as empresas, já que as provas da operação não chegavam. Edson Fachin lembrou que nada impediria ao Ministério Público Paulista de ter acesso ao material diretamente na seção de processos originais criminais.
Jovem Pan News.
Aqui você joga no nosso time. Camisa 10.
Meio de 8, vamos falar do Corinthians, eliminado na Libertadores da América ontem. Venceu, mas não levou. O André Ranieri está aqui para falar do Corinthians, de Loss e companhia. Deu Valdívia. De novo em Itaquera, André Ranieri. Boa tarde.
É verdade. Boa tarde. Corinthians venceu, mas está eliminado da Copa Libertadores da América. Não passou das oitavas de final. Aliás, desde que o Corinthians foi campeão em 2012, isso não acontece, né? O Corinthians não consegue superar essa sina, sempre eliminado no máximo, né? Nas oitavas de final da Libertadores, desde que foi campeão. Demorou muito tempo, conseguiu o título e agora não consegue passar das oitavas. Venceu o jogo por 2-1. Primeiro gol da partida marcado pelo Jadson em uma penalidade. Depois o Barrios, ele foi lá e descontou, né? O Barrios, ex-jogador do Palmeiras. O Corinthians ainda marcou o segundo gol, tentou marcar o terceiro, mas não foi suficiente e o Timão está eliminado da competição. Valdívia mais uma vez jogando bola, assim como na primeira partida no Chile, quando o Colo-Colo venceu por 1-0, ele que iniciou a jogada do gol. E agora, na arena, mais uma vez, Valdívia iniciando a jogada do gol do Colo-Colo, né? Foi importantíssimo. Vamos ouvir aqui na Jovem Pan o técnico Osmar Loss, que, claro, foi ouvido pela Pan, o microfone da Pan estava presente e falou sobre esse jogo.
Boa noite, Loss. Boa noite, Cássio.
Boa noite.
Loss, primeiro gostaria de que você falasse sobre o jogo, mas também sobre uma questão pontual, né? O Valdívia, no primeiro jogo, ele iniciou o lance do gol do Colo-Colo e agora no jogo de volta também, né? Você acha que, de certa forma, o Valdívia teve um pouquinho de liberdade a mais do que poderia ou do que deveria?
Acho que a gente fez um jogo com o volume de jogo que precisava para fazer o resultado para classificar. Infelizmente, sofremos um gol e não conseguimos fazer o terceiro, que também sofreu um gol, poderia ser natural pela forma com que a gente jogou, mas poderíamos também ter feito o terceiro gol. Então são algumas questões que nos deixam frustrados, sim, mas orgulhosos de ver o que a equipe produziu dentro do campo. Em relação ao Valdívia, é um jogador de talento. Teve a participação, mas também é difícil a gente controlar durante 90 minutos. Eu acho que a gente teve um controle muito bom, defensivo, e num lance eles acabaram tendo o mérito de fazer o gol deles e se classificar.
Outro personagem ouvido pelo microfone da Jovem Pan foi o goleiro Cássio.
E Cássio, eu gostaria que você falasse sobre a eliminação do Corinthians. Perdeu, mas dá para dizer que o Corinthians caiu de pé na Libertadores, que apesar da eliminação, foi um bom jogo do Corinthians?
Nunca é bom ser eliminado, mas eu acho que da forma que o time foi eliminado, acho que das outras vezes que a gente foi eliminado, a gente acabou perdendo os jogos, não jogando, acho que a gente conseguiu fazer com o Colo-Colo quem o Colo-Colo fez com a gente lá, pressionar e nos acuar, não dá oportunidade. Acho que o time jogou muito bem, a gente, lógico que não sai completamente satisfeito porque a gente foi eliminado, né? Mas acho que sai satisfeito com o desempenho, acho que isso já vem do jogo com o Paraná e se tratando de jogo de Libertadores. Eu acho que o time simplesmente pensou em jogar futebol, botou a bola no chão, teve muita cera, muita catimba, o time não entrou na pilha. Eu acho que, lógico, no final aconteceu a expulsão, assim, mas já estava nos acréscimos, assim, mas eu acho que o time no decorrer todo do jogo buscou jogar, buscou o gol.
Ah, então a participação do Cássio, né, gostou do desempenho do time, apesar da eliminação. Segundo o Cássio, o Corinthians mostrou bastante vontade neste confronto das oitavas de final diante do Colo-Colo. Corinthians fora da Libertadores, agora tem duas competições pela frente, o Campeonato Brasileiro e o grande foco, segundo o presidente André Sanches, até foi bastante criticado, né, por dizer que o Corinthians não priorizava a Libertadores, mas o grande foco, segundo a comissão técnica, o departamento de futebol e até alguns jogadores, é a Copa do Brasil. O Corinthians está na fase semifinal e tem o Flamengo pela frente, né? O Flamengo e Corinthians na semifinal da Copa do Brasil. Neste sábado, o Timão volta a atuar pelo Campeonato Brasileiro, na Arena mesmo, em Itaquera. Ele vai enfrentar o Atlético Mineiro às 9 horas da noite, claro, com total cobertura da Jovem Pan, Márcio Espínculo.
Muito obrigado, André Ranieri.
Abraço.
Vamos reviver o gol, Gabriel Dias?
Vamos.
Eu queria ver, mas tô brincando.
O que eliminou o Corinthians?
E a cara de tacho do Vampeta na cabine. Tava marcando já encontro. Ah, vamos se encontrar não sei aonde e tal.
Já tava desse jeito, pô?
Tava todo animadinho lá, marcando encontro com o pessoal na Arena do Corinthians, mas tomou chumbo o Vampeta. E você vai olhar a cara dele aí, depois do gol do Barrios. Nilson César transmitiu.
Dá pra animar o Nível lá na esquerda também. Dá o Nível lá, vai cruzamento, levantou pra boca do gol, bola desce. Ataca!
Do jogo, Valdívia, que já tá contando com a classificação do Palmeiras, que joga hoje à noite, deu aquela alfinetada no rival Alviverde.
Bom, para vocês é ruim, né? Porque vocês disseram que Corinthians e Palmeiras nas quartas.
Lógica, pelo que aconteceu.
Não era lógica, não. Futebol não tem lógica.
Não tem lógica.
Tá. Você viu no que aconteceu na Copa do Mundo. Então, futebol não tem lógica. Viemos aqui. Fizemos uma partida inteligente e jogamos com o resultado que a gente teve lá no Chile.
Valdívia, você tem uma história dentro do Palmeiras.
Aí a participação do Valdívia. Muito obrigado. Meio dia 15. E aí, Bruno Prado? O homem decidiu o jogo, jogou no primeiro jogo solto. Ontem jogou solto mais uma vez. Não tinha que alguém lá, pelo menos, atrapalhar o Valdívia, Bruno Prado?
Eu acho que até tentaram. Ele foi importante pro Colo-Colo, mas eu acho que o que é mais importante aí nesta eliminação do Corinthians é que não foi surpresa nenhuma, né? Pelo menos para mim não foi nada surpreendente essa eliminação. Até nos palpites de ontem eu falei que o Colo-Colo passaria. Claro que os times são muito parecidos, o Corinthians poderia passar, não seria uma zebra se o Corinthians passasse. Mas eu fiz a aposta pela eliminação do Corinthians, muito mais pelo Corinthians do que pelo Colo-Colo. O time do Colo-Colo não tem nada demais. Só que o placar de Santiago 1-0 obrigaria o Corinthians a vencer por dois gols de diferença aqui, para conseguir a vaga nos 90 minutos. Então acho que a possibilidade era ganhar de 1-0 e levar para os pênaltis. Esse time do Corinthians, eu não consigo ver ele ganhando de 2 gols de ninguém, apesar de ter tido até a oportunidade de fazer isso. Então quando saiu o gol do Barrios, o negócio estava praticamente acabado, né? O Corinthians ele teve um time desfeito, essa é a questão. Time e comissão técnica, e não é de uma hora para outra que você vai montar uma equipe competitiva. Agora, eu acho que o mais importante para 2018 é formar uma base para 2019, não começar do zero 2019. Como o Corinthians fez de 16 para 17, por exemplo. Nas competições, Copa do Brasil está aí, vivo, mas eu acho que é o pior dos semifinalistas. E no brasileiro pode até sobrar uma vaguinha na Libertadores, porque tem muita vaga. Mas é importante que o Corinthians, pelo menos, monte uma base para que no ano que vem, com um ou outro reforço, ele consiga ser um time mais forte.
Vamos pro Rio de Janeiro, Gabriel?
Rodrigo Viga, aliás, teve outro eliminado, outro grande brasileiro eliminado, e o Viga vai trazer as informações direto do Rio.
Fala, turma do Camisa! Boa tarde pra você aí, boa tarde pro ouvinte internauta da Jovem Pan, PP, barriga de cemitério, testa de correga, bumbum de piolho, bumbum de maçarico, deu aquilo que já estava praticamente escrito, já era previsível. Cruzeiro passou para a próxima fase da Libertadores da América. O Flamengo mais uma vez caiu precocemente, eu não canso de dizer. É muito dinheiro mal empregado. O Flamengo continua sendo um anão continental. O rubro-negro carioca venceu por 1-0 o Cruzeiro em Belo Horizonte, mas se quer saber, se você vai analisar lá os 90 e poucos minutos de partida, quem teve as grandes chances foi o Cruzeiro, que perdeu 2 gols incríveis, um com Barcos no primeiro tempo, que meteu de joanete, e no segundo tempo o Thiago Neves, que parou numa grande defesa do Diego Alves. O Flamengo, que precisava do resultado, até que teve posse de bola, administrou o jogo, mas finalização, penetração, objetividade, muito pouco. O torcedor do Flamengo em nenhum momento ficou com aquela sensação de puxa, quase deu. O Flamengo venceu por 1-0, mas talvez até o gol tenha sido obra do acaso. Agora pensar no Campeonato Brasileiro, o terceiro colocado, pega o Ceará no jogo da remela, do bafo e do cabelo despenteado, domingo 11 horas da manhã. E tem que ficar esperto na Copa do Brasil, porque o tal do Bandeira de Melo, rapaz, nunca viu tanto dinheiro na frente. Nem na época ele era do BNDES ele tinha tanta grana. Mas é um pé frio danado. Faltam a ele títulos, além de conhecer um pouquinho de futebol. Vasco da Gama também jogou relativamente bem contra o Atlético do Paraná na difícil Arena da Baixada, na grama sintética. Teve boa chance, mas saiu derrotado. 1-0, jogo atrasado. E agora só tem um jogo a menos. Está 3 pontos da zona da degola. Foi a estreia com derrota do Alberto Valentim. O Botafogo está torcendo para que o Grêmio coloque a baba da baba da baba na partida de sábado pelo Campeonato Brasileiro. O goleiro Saulo volta, o Buchecha muito provavelmente, e o Chiesa também. Há jogadores ainda entregues ao departamento médico. E mesmo lesionado, Pedro vem recebendo proposta, centroavante, que era da seleção brasileira, né? E um jogador que é a joia da coroa tricolor. Sporting de Portugal fez uma oferta abaixo dos 20 milhões de euros exigidos pelo Fluminense. Ele que ainda corre o risco de sofrer uma cirurgia no joelho direito, rapaziada.
Muito obrigado, Rodrigo Viga. O Flamengo também agora a pressão vai aumentar ainda, né? Pra cima do Barbieri, porque de joia, de revelação, agora a cobrança aumenta, né, Bruno Prado? Isso é inevitável, né?
É, acaba, sempre acontece em uma eliminação. Mas se a gente pegar o histórico do Flamengo na Libertadores, é muito fraco, né? O Flamengo, nas últimas 3 edições que participou, antes dessa, ele foi eliminado na fase de grupos. Agora chegou nas oitavas e foi eliminado no primeiro jogo, né? Ontem já precisava de algo muito acima do normal. Flamengo é um time que, apesar de estar disputando outras competições, ele não se distanciou no brasileiro, então ele pode brigar pelo título do brasileiro, e na Copa do Brasil está vivo também numa semifinal. Então acho que ainda, ao contrário do que eu espero do Corinthians, o Flamengo, eu acho que ele ainda pode ter um ano com alguma conquista, ou na Copa do Brasil ou até no brasileiro.
E aí, Gabriel Dias, meio dia 20.
Vamos falar agora do Palmeiras, que tem jogo pela Libertadores. Já tá praticamente com uma mão na classificação, mas muitas coisas podem acontecer, não é mesmo, Rafael Tebas?
É isso mesmo. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Espim, pelo Bruno Prado, 20 da Pano, camisa 10. Exatamente isso, né? O Palmeiras tem uma boa vantagem, venceu no Paraguai por 2-0 o Cerro Porteño. Hoje enfrenta novamente a equipe do Paraguai no Allianz Parque. O Everton está recuperado, o Espim vai pro jogo, está confirmado. Só que o Scarpa, né, ainda segue segue machucado. Já são duas semanas. Inflamação no calcanhar, então Scarpa, mais uma vez, fora do jogo, não enfrenta a equipe do Cerro Porteño. O goleiro Everton conversou com a imprensa sobre o tempo sem tomar gols no Palmeiras. Vamos acompanhar.
Tem que deixar uma coisa bem clara, que às vezes quando um goleiro passa tanto tempo sem tomar gol, às vezes as pessoas, né, querem dar muito crédito ao goleiro, mas acho que o goleiro não joga sozinho e precisa muito de todo mundo, né? Então acho que a gente tem que dar os parabéns nesse momento para toda a equipe, até porque o Filipão tem rodado bastante equipe, tem tido um comportamento praticamente igual das duas equipes, tem se mantido muito bem, isso traz confiança, então acho que é um mérito de toda a equipe.
Então, Everton Spimpolo conversando com a imprensa, né, sobre esse tempo do Palmeiras sem tomar gol, já são 9 jogos, é impressionante a marca. Sobre lesões também, ele se machucou, mas já está recuperado, mas ainda sente algumas dores. Mesmo assim, vai para o jogo e encara o Cerro Porteño.
Dificilmente você consegue se recuperar 100% para ir para um jogo sem dor nenhuma. Então é normal que há uma dor aqui, outra dor ali, faz parte da nossa vida, da nossa convivência, né? Eu tô pronto aí para se o Filipão me optar e quiser me utilizar para quinta-feira, de poder fazer o melhor, de poder ajudar meus companheiros, né? Então tô fazendo o tratamento, a manutenção que é necessário também para tirar a dor, porque a dor é realmente uma coisa que convive ali com a gente, mas tenho certeza que não é nada que preocupe, nem que vá, né, atrapalhar a minha performance dentro de campo.
Então, Everton Spimpolo, Palmeiras em frente ao Cerro Porteño, já está escalado. Palmeiras escalado com Everton, Mike, Antônio Carlos, Dracena, Diogo Barbosa, Felipe Melo, Bruno Henrique, Moisés no ataque, Dudu, William e o centroavante Borja. Força máxima do Palmeiras, Spimpolo.
Muito obrigado.
Valeu.
Rafael Tebas, meio-dia 22, Xandão, Rafael Domingues, Ricardo Pedroso, Aparecida, Jairo Cabral. Tem muita gente aqui, Gabriel Dias, pedindo novamente para ver o Vampeta. Nós tivemos uma interrupção aí, né, rápida na transmissão do YouTube. Então, no finalzinho, se der tempo, a gente vai fechar com isso pro torcedor corintiano e pro adversário também observar como foi a reação do Vampeta quando saiu o gol do Lucas Barrios. Palmeiras passa, Bruno Prado?
Ah, passa. O Palmeiras matou lá no Paraguai o confronto. Meteu 2-0 fora de casa, apesar da desconfiança de alguns palmeirenses, que o palmeirense sempre fica com aquela pulga atrás da orelha. Eu acho que hoje não terá... Bom, não vai sofrer, vai passar sem problemas. Em nenhum momento o Palmeiras vai ter um sofrimento. Acho que o Palmeiras consegue a sua classificação, provavelmente com mais uma vitória contra o Cerro Porteño.
E o Daniel Lian conversou com o presidente Flávio Augusto do Orlando City, entrevista exclusiva aqui para o Camisa 10. Dá uma olhadinha só no que rolou nesse papo.
Foram mitos e fatos, a Jovem Pan discutiu empreendedorismo. E ao nosso lado está o dono do Orlando City, o Flávio Augusto. Flávio, veio aqui discutir o empreendedorismo, você que apostou em uma equipe na MLS, a Liga de Futebol Americano.
Bom, antes de mais nada, vim aqui discutir empreendedorismo é sempre um prazer. Falar de empreendedorismo em qualquer momento é muito prazeroso para mim. E falar também de MLS, Major League Soccer, é falar de empreendedorismo, já que a liga é uma liga formada por 23 clubes, cada clube tem o seu proprietário, alguém que investiu e criou e desenvolveu o seu clube na sua comunidade, e que esses clubes, esses proprietários são sócios entre si lá na liga. E os números já mostram um crescimento estrondoso, uma média de público 50% maior, só para efeito de comparação, aqui com o Brasil, uma média de público 50% maior que o Brasil, que é o país do futebol, celeiro de talentos, a sexta maior média de público do mundo. Uma liga que cresce e promete a cada dia ocupar um espaço mais relevante.
E tem grandes nomes. Vocês chegaram até a investir no próprio Kaká, isso daí movimentou principalmente até o mercado brasileiro. Agora, os Estados Unidos não disputaram essa Copa. Como é que foi esse baque em relação ao o próprio campeonato e a divulgação desse evento? Ou isso daí serviu para dar um impulso maior? Olha, vamos melhorar aqui.
Acho que é importante dividir esse tema em dois, né? Nós entendemos que os Estados Unidos não participar da Copa foi uma tragédia. Primeiro porque os Estados Unidos já nas últimas 9 Copas ele participa. E tem um índice de participação nas Copas maior inclusive do que o Uruguai, Portugal. E mesmo não sendo um país que tem a tradição no futebol, ele vem alcançando resultados relevantes desde 1994, quando nós, o Brasil, tivemos muita dificuldade de ganhar os Estados Unidos por 1-0. Não é? Separando agora com a nossa liga, ao contrário, a liga tem os maiores índices de audiência, é a liga que mais cresce nos Estados Unidos, a nossa taxa de ocupação do nosso estádio é de mais de 97%. Nesse momento, em agosto, nós já vendemos 400 mil ingressos para 2019, ou seja, para o ano que vem. Ou seja, o crescimento da liga é estrondoso. E agora, com a Copa do Mundo de 2026, que vai acontecer nos Estados Unidos, em compensação, vai trazer muito mais investimento e muito mais crescimento.
Tá certo. Flávio Augusto, dono do Orlando City, muito obrigado pela sua participação aqui na programação da Jovem Pan.
Um prazer, obrigado a você.
Meio-dia 26, legal. Daniel Lian. E o dono do Orlando City aí, ele que foi um dos primeiros a investir pesado ali no futebol norte-americano, né? Vamos falar do Santos Futebol Clube. Diogo Mesquita, o que você tem pra gente, Mesquita? Boa tarde.
Boa tarde, Spimpolo. Olha, o Santos tenta focar agora a sua atenção no Brasileirão, mas o fato é que a eliminação da Libertadores na última terça-feira foi dolorosa e ainda repercute, né? O Felipe Nóbrega, que era funcionário do clube, ele foi demitido ao Globoesporte.com. O Felipe disse que essa não era uma tarefa dele, disse que ele era responsável apenas por registrar novas contratações e disse que não foi culpado por não ter percebido a efetiva suspensão do Carlos Sanches. O Vitor Ferraz, lateral, também depois do jogo, disse que pensou até em se aposentar aos 30 anos de idade, realmente dolorida essa eliminação. E ontem quem falou com a imprensa foi o Ricardo Gomes. Ele não gostou muito das declarações do técnico Cuca, que disse que o Peixe precisaria se profissionalizar. Vamos ver a resposta do Ricardo Gomes.
Olha, eu conheço bem a história do treinador com cabeça quente, né? Isso eu conheço bem disso. Eu acho que é muito mais pela desclassificação, que a princípio, né, do Santos, deixou ele com a cabeça muito, muito quente e deu essa entrevista na cabeça dele, sincera, e ele, na cabeça dele, é a realidade dele, né? Realidade dele.
Aí o Ricardo Gomes, então farpas aí dentro do Santos. E no final de semana o adversário será o Vasco no Rio de Janeiro pelo Brasileirão. O Vasco tem 24 pontos, um a menos que o Santos, portanto partida muito importante, já que uma derrota empurraria de novo o Santos para a desconfortável zona do rebaixamento. Spimpolo.
Muito obrigado, Diogo Mesquita. O Santos vai se ajeitar, Bruno Prado? Que sequela vai ter essa eliminação?
Bom, eu não esperava o Santos campeão da Libertadores, né? Então, o objetivo é não cair no Brasileiro. Acho que deu uma respirada com as duas vitórias contra o Sport e o Bahia. Só espero que as declarações do Cuca, que para mim foram corretas, não atrapalhem o trabalho dele, que deixem o Cuca trabalhar sossegado. Se o Cuca conseguir trabalhar em paz, eu acredito que o Santos fica na Série A sem problemas, que é o objetivo, é o que restou para esse ano.
Gabriel, o Vettel, numa exibição, se acidentou, rapaz.
Até pilotos profissionais cometem erros. Dá uma olhadinha só no que rolou lá na Itália. Era só uma exibição. Calma aí, galera. O carro dele vem bem devagarinho ali na curva e bate, né? E a galera ficou meio vibrante com esse lance aí do Vettel.
Que estranho, ele tava devagarzinho, hein?
Devagarzinho, né? Que é estreito, né? Aquela saidinha ali do...
Será que ele não fez pra animar a galera, não?
Pode ter sido.
Cara, hein? Ou não era o Vettel ali embaixo do macacão e embaixo do capacete. Meteram o Flávio Prado ali, que é um bração, hein? Nós vamos fechar. O São Paulo vai jogar contra o Fluminense no final de semana. Muitos ingressos já foram vendidos e a expectativa é da manutenção da primeira colocação. São Paulo tem feito uma boa campanha, só restou o Campeonato Brasileiro, enquanto os outros aí se pegam em Copa do Brasil, em Libertadores da América. São Paulo teve a semana inteira só para se preparar. A reapresentação aconteceu ontem e o Aguirre vai aí tentando montar o que ele acha ideal no São Paulo Futebol Clube. O Everton tem feito muita falta, hein? Na programação nós vamos falar mais do São Paulo Futebol Clube. A galera pediu, Gabriel.
Fechamos.
Vamos mostrar a galera.
De novo, pra nós ver. O gol que eliminou o Corinthians ontem.
Assim a gente fecha o programa. Um abraço, Gabriel.
Valeu, Spimpolo, até mais.
Bruno Prado.
Um abraço.
Vem aí o Esporte em Discussão, mas antes, Nilson César com o gol do Barrios e Vampeta com cara de tacho.
Boa tarde. Dá lá na esquerda também. Dá o nível lá, vai cruzamento, levantou pra boca do gol, bola desce. Ah, tá gol!
dinheiro, sou envolvido, mas meu papo não faz culpa.
Camisa 10.
Pan News Economia.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.